podcast da moçada. Moçada, começando mais um Moçada Cast pra vocês. E aqui quem fala é Natan com H, que não é um palíndromo.
E aqui sou eu, cara, adivinha quem voltou?
É, aqui é o João e vambora lá.
Vamos lá então. E Matheus, e a cartinha do leitor?
Caramba, porra, velho, já tava esquecendo. Teve? Eu nunca fiquei nesse último dia.
Tem não.
Tem não?
Tem não. Tá safo. Vamos direto pra pauta.
E ótimo.
Porra, cara, tá vendo? Eu reclamei nos dois últimos, né, que eu gravei, que não tava tendo cartinha e tal. E
aí, ó, agora.
E realmente, não, se bem que a última aqui tá do dia 16 de março, então realmente não mandou ainda, não.
Então, ó, qual que é a pauta de hoje? Sobre o que é vamos reclamar?
Cara, não é bem uma reclamação, mas é uma constatação da vida, né? A gente reclamou do jovem, mas do velho não tem como reclamar, né? Porque aí a gente ia estar sendo muito ambíguo no negócio, né? Mas a ideia é discutir como que vai ser essa velhitude de cada um de nós, né? A pauta é sobre pendurar chuteira, meu amigo. Pendurar chuteira no sentido de aposentar, né? Morrer é outra certeza que a gente tem na vida, mas essa aí a gente pode deixar pra depois.
É, também não tem nenhuma garantia que a gente vai chegar na terceira idade, né?
Vocês não chegaram ainda na terceira idade, não? Pra mim, terceira idade já tá logo ali.
Cara, eu sou jovem, eu sou quase um adolescente, eu não gosto nem de pensar nessa ideia.
O João que ficou mais próximo da terceira idade aí, semana retrasada, né? Semana passada. Quanto tempo faz já, João? Que eu nem lembro.
Meu aniversário?
Foi no começo do mês, né? Sei lá.
Não, foi no finalzinho de março, tem 10 dias,
né? 15, não?
É, 30 anos já é terceira idade, terceira década, né? Não é assim que conta, não?
É, eu já é 15, né? Puta merda, tem uns 15 dias, um pouco mais.
É, eu já tô até velho já, ó, senil.
Não, pô, mesmo que o mês de abril ele passa rápido pra burro, impressionante.
É, março também demora pra caralho, né? 31 dias sem feriado é foda.
É, março, o mês de março é um ano inteiro, né? O mês de abril é uma semana, é rapidão.
Março é o agosto do primeiro semestre.
É, exatamente. Porque não tem feriado, porra nenhuma, demora muito.
É foda, é foda.
Ah, não, pô, terceira idade é a partir de 60, né? Em tese.
E, Matheus, o que define um idoso, um velho? Porque cabelo branco eu já tenho, um pouquinho, mas então tem que ser outro critério, né?
É, pode ser. Se você ainda considera, dependendo se você for muito vaidoso, você pode considerar a quantidade, né? O percentual de cabelo branco. Mas eu acho que não, bicho. Até porque tem a galera que tem uns vitíligos na cabeça, já viu? Tipo assim, fica uma mechinha branca, fica um negócio em branco, já quando nasce. Então não é o critério certo. O critério pode ser mesmo a própria idade, né? Igual o João falou. Apesar que eu acho também que a gente tem que considerar isso aí mais em relação à idade psicológica, lógica, né? Mas podemos estabelecer vários critérios, né? Já dizia a música do Chaves.
É. Eu acho que varia de acordo com o parâmetro, né? Porque se você for colocar idade, é um aspecto objetivo, né? 60 anos, idoso, ponto, beleza. Agora, obviamente, que aí você vai levar em consideração a limitação, igual você falou, né? O aspecto psicológico, individual de cada um e tal. Então, é relativo, de certa maneira. Mas critérios objetivos é 60, né?
É, 60.
Legal, cara. O João querendo ser objetivo, isso é novo pra mim.
Cara, eu sou...
É, duas semanas sem você, é o que acontece.
Eu sou o câncer desse podcast, bicho.
Não que não seja, mas assim... nesse caso, não tem como ficar titubeando, né? Idade é idade, acabou. Desse jeito. É igual eu falar que a maior idade é 50 e 18. E ser idoso é 60, o quê?
É normal, é sempre assim, né? Sempre 60.
Eu tenho um conhecido, cara, mais novo que eu e o cara mais grisalho do que meu pai, mano.
É que cabelo branco é relativo. Cara, eu já conheci uns caras de 20 e poucos anos com cabelo branco mesmo, assim. É característica do cara, né? Sei lá.
É doente. Estresse que o cara vai passar.
Então careca também, né? Tem gente que associa a ficar careca à velhice, mas meu irmão é mais novo que eu e é careca. Relativo. Isso aí já é relativo.
Hoje em dia já é falta de finasterida, né? É finasterida que o povo usa pra mixodil também, aquelas porra.
Minoxidil.
Minoxidil
é.
É pra crescer cabelo, né?
É, hoje em dia. É pra tampar as falhas.
É, barba, os cacetes. É que você não precisa muito, não, né, mano?
Tem um episódio, bicho, acho que do começo, do início daquele Padrinhos Mágicos, você lembra? Passava na Nickelodeon e tal.
Cara, você começa o enredo aí, porque...
Eu não assistia Padrinhos Mágicos. machos, não.
Tava falando sobre ficar careca. Aí eu fui incitado a falar sobre o meu caso, né? Porque eu, além de estar ficando careca, eu ainda tô ficando peludo. Na verdade, sempre fui. Mas tem um episódio lá, bicho, que é muito bom, que ele fala que, tipo assim, o menininho lá deseja ficar velho, né? Ele tem os padrinhos dele, mas que ele deseja, parece que ele vai ficar velho.
Eu já vi isso.
Aí ele fica velho, aí fica careca, barrigudo, né? E cheio de pelo no corpo. Esse cara, já viu esse? Ele fala assim, não, porque pra onde que meu cabelo foi? Eu perdi meu cabelo. Não, você não perdeu seu cabelo, agora estão nas costas. Aí aparece as costas dela, tudo peludo. É meu caso.
Já vi, já. Esse
é excelente.
É bom episódio mesmo. Eu não vi tanto, não, mas esse eu vi.
É um dos primeiros, se não me engano, é o primeiro, ou depois do episódio zero, né, do piloto deles. Mas é isso aí, cara, é ficar careca, é ficar com o cabelo branco, é passar raiva, é pagar conta, é começar a sentir dor também, dor crônica, sabe? O caso do que você acha que você vai ter pro resto da vida?
Porra, bicho, eu tô passando por isso, hein? Eu saí de férias no começo do mês, dia 1. Bateu o dia, foi 3 dias depois, no dia 3, dia 4, meu irmão, começou uma dor na coluna, eu não tô conseguindo nem andar direito. Tem dia que eu acordo, mano, pra andar tá impossível, velho. Eu tô na doença do velho.
Era dor na coluna, é muito de velho, bicho.
É de velho pra caralho. E é bem na lombar. Nossa. Ali, tá ligado? Porra, onde liga é embaixo com em cima, tá ligado? Não tem muito o que fazer, não.
Caralho, é muito de velho.
Eu tô com isso também, bicho. O meu é só do lado direito. Mas eu acho que é por conta da merda da cadeira que eu tô usando até hoje. Eu tenho que trocar essa merda urgente. Eu tô ficando muito tempo sentado também. Mas também ficar muito tempo sentado é coisa de velho, né?
Sim. Velho ou tá sentado lendo jornal, ou tá sentado jogando dominó e baralho na pracinha.
Outra coisa que eu fico muito eu acho que me prejudica também, bicho, é sentado no banheiro quando eu vou dar minha cagadinha matinal.
Ah, mas é todo mundo.
Aí fico no celular muito tempo também. E isso atrapalha a circulação também. É foda. Eu tenho que parar com isso. Tem que parar de parar com isso, é. Foi o lag, porra.
Coisa de velho, né?
Pior que é mesmo. Antigamente era jornal, né? O cara, antes da cagadinha, ia na banca de jornal, comprava o jornal, aí voltava pra casa pra dar cagadinha. Né? A não ser quando assinava, né? Mas é pra ver rico ainda.
É pra ver rico, né? Que assina. Apesar que hoje em dia, cara, esse esquema de jornal tá morrendo, que só velho mesmo que assina, e os caras tão empurrando, mano, quase de graça. E ninguém mais lê jornal papel, né, cara? É só velho mesmo.
Cara, antigamente meu pai assinava jornal, eu achava tão legal, bicho.
Eu também, na minha casa também. Minha avó assinava.
Meu pai assinava Estado de Minas, né? Óbvio. Aí, eu lembro que o jornal do final de semana, cara, era um livro, era um calhamar, tinha uns 1000 cadernos, assim. Eu lembro que tinha um caderno infantil, eu achava mais legal pra cacete.
É, o de domingo era foda, aqui em Santos também tinha. Todos os jornais, no de domingo, mano, o bagulho é uma bíblia, né, cara? De porra.
É, de domingo era do cacete.
Mas aí, bicho, por conta dessas dores, desse trem, que geriatria vai ser a profissão do futuro. Já escutaram falar sobre isso? Todo mundo fala.
Cara,
não... Opa, quem não ouviu, né?
Eu não lembro de ter ouvido, não, mas que faz sentido, faz. O que é? Porque é o seguinte, eu lembro quando eu tava no colégio ainda, na escola, aí mostrava, com certeza eles tiveram isso, fazia aquela pirâmide, né, assim, colocava, que antigamente era realmente uma pirâmide, assim, era idoso em cima e a quantidade de pessoas, né, e quanto mais jovem, mais gente.
Uhum.
Aí a sociedade brasileira já tava meio que fazendo uma barriga, assim, a maior densidade de pessoas concentrada ali, dos 30 aos 40 anos, uma coisa assim. E a tendência é inverter a pirâmide, né, é menos gente nascendo e mais gente velha. Assim, era, né?
Por isso que o excesso vai explodir.
Não, era assim até vir a pandemia, né? Aí depois da pandemia deu uma chatada na ponta da pirâmide, né?
Será, velho? Será que eles já soltou? Porque eles iam fazer esse encerramento do IBGE agora, né?
Cara, eu não sei, mas saiu que o mês de março foi o primeiro mês na história do Brasil que morreu mais gente que nasceu.
Caralho!
Porra!
E olha que a galera tá engravidando bacana, né?
É, tem que fazer. Cara, em casa.
Mas que... Tá, tem Enzo brotando até do bueiro.
Enzo em Valentina, cara, vindo aí a galope.
Aí que tá, velho. Eu não sei se é assim, porque antigamente, rico, pobre, antigamente então, né? Rico, pobre, os caralho tinha 10 filhos, 15 filhos. Hoje, sei lá, a galera, ainda a galera assim de mais classe D, classe E, sei lá, ainda assim esse pessoal tá tendo mais controle de natalidade, não sei, mas acho que diminuiu. Tá diminuindo, cara.
Não, mudou. Os tempos mudaram mesmo.
Não, tá mesmo, é verdade. Eu tô fazendo piada, eu não podia perder uma piada de Enzo, não. Mas realmente faz muito mais sentido.
E até a pandemia, a velharada tava enregaçando.
Caralho, será?
Mas do ano passado pra cá, deu uma morrida, pô. Não tá mentira, não. Morreu muita gente.
Ah, não, não. Morreu mesmo. Mas o que define um geriatra de... Porque um geriatra não é meio que um especialista, né? Com algumas skills de outras áreas. Porque eu sei que ele é um...
Não, o geriatra é um pediatra de velho.
É um pediatra de velho, mas ele não é meio que um médico...
Médico especialista em velho.
Clínico geral, né? Ele é o cara que tem um pouquinho ali de fisioterapia pra terceira idade, um pouquinho de gastro voltado pra idoso, um pouquinho de... É um pouquinho de cada... Tipo assim, se tu tirar um geriatra, o velho podia ir pro... Ah, o velho caiu, sei lá, o velho tá com uma dor. Ele vai, tipo, num médico normal, não precisa ser um geriatra. Tem alguma coisa que exija que seja um geriatra específico.
Eu vou falar cagada aqui, porque eu não sou médico, eu não conheço nenhum geriatra.
Não, ninguém aqui é... Tudo que a gente tá falando é merda mesmo, manda ver.
Eu não conheço nenhum geriatra. Eu conheço sim, eu quero da minha avó e tal, que acho que todo mundo aqui conhece, porque era... Foi deputada e era mulher do prefeito. Mas enfim... Mas enfim, ela era geriatra da minha avó e tudo. E...
Sim.
Cara, até onde eu sei, geriatra é realmente o que eu falei, tipo, um pediatra de velho.
Sim,
ele,
é.
Ele é especializado em velho, em questões de idoso e tudo mais. Só que eu acho que é mais ou menos isso que você falou mesmo. Ele meio que é um. Ele segue aqueles conceitos gerais pra aplicar assim e aplica no caso do velho, igual o pediatra faz pra criança.
Sim, acho que é bem isso mesmo.
É igual você achar mecânico pra Opala hoje em dia, sabe? Cara que mexe com dupla carburação, já é mais complicado, né? Mas a tendência pra questão de velho é aumentar.
É porque é aquela coisa assim, o velho, ele tem o geriatra? Tem. Mas ele tem o cardiologista, que não tem como não ter, né? Tipo assim, ele tem os outros médicos, assim, de especialidade, né? Realmente. Mas o geriatra é meio que o médico especializado, né? É meio, talvez seja tipo isso mesmo, um clínico geral assim, pra fazer a triagem, né?
Sim, eu acho que é bem
não sei,
isso mesmo.
Cara, posso estar falando uma bosta desgraçada aqui, eu não sei, mas sei lá, deixa eu...
A gente imagina, até porque aqui ninguém especial, a gente nunca deu uma opinião de especialista em porra nenhuma aqui, né?
Eu não sou especialista em nada, então eu nem posso, né?
Ninguém.
Cara, eu também não sou especialista, não.
Não. Caralho, tudo ainda é advogado. Tu pode falar alguma coisa da tua área que do teu conhecimento.
Não, mas é que tá. Não, mas eu não sou especialista em nada. Eu não me especializei em nada. Eu sou advogado.
Você tem um conhecimento, né?
E, principalmente se eu chegar a falar de área penal. Aí sim, eu vou saber menos que acadêmico do primeiro período. Porque eu sei porra nenhuma.
E, cara, como
bandido se foda.
Uma própria pauta diz o destino final do idoso.
A gente só dá pitaco, bicho. Aqui é fake news pura.
Aqui é só pra arrastar. O destino final do idoso. Na pauta a gente colocou a rosa. Só que eu contra-argumento dizendo que pelo menos em São Paulo o destino final do idoso é Santos, cara. Porque ou cidade pra ter velho, malandro. E assim, se tu conhecer o pessoal de São Paulo, seja capital, interior, todo mundo fala que assim, ó, o velho trabalha e vive em São Paulo. Aliás, o velho não. A pessoa vive e trabalha em São Paulo, se aposenta e vem pra Santos. É meio que o destino daqui, tá ligado? Santos é uma cidade de velho pra caralho. Tem muito velho aqui.
E olha que o maior representante de Santos não chegou a ficar velho, né? Morreu.
O Chores?
Trunks.
Chores foi eterno velho. Eterno jovem também, né, bicho?
Ele já tava com 50 anos, já era novão.
Ele foi um dos primeiros... o cara era da idade do meu pai, mas... andava que nem um jogo. Ele foi um dos primeiros representantes aí dessa geração Peter Pan que não quer envelhecer, bicho. A gente vai ver muito disso aí a partir de agora, viu? Mas muito mesmo. Bicho, esses dias não, hoje mesmo, eu tô vendo aqui caçando conteúdo interessante pra jogar nos grupos, né? Eu tô vendo aqui foto de Eliana fazendo pose de gatinha, porra, Eliana... Já é uma senhora, caralho. Saca? Ele anda dos dedinhos e porra. Então, porra, a gente vai começar a ver isso demais, velho.
A galera sem noção, né?
Não, tá bonitona, mas porra. Saca? Pagando de gatinha com 50 e tantos anos.
Teve uns dois muito mais legais uns tempos atrás aí, ué. Você não tá lembrando? Um foi o Gugu, que morreu, né? E tudo, mas tinha uma foto dele de sunga, tirando foto no espelho e tal. E a outra foi a Sônia Abrão.
Tênio Garcia, Sônia Abrão, é mesmo? Abrão, porra. Coisa de genética já, né? Stênio Garcia postando um nude com a mulher no espelho. Velho, isso vai acontecer demais. Infelizmente, a internet tem uma geração de velho jovem que vai ser foda de aturar, viu?
Ah, mas é uma tendência, né, cara? Hoje em dia tu vê a mulherada aí fazendo o impossível. Cara, se um dia sair uma matéria falando que passa bosta na cara rejuvenesce, a mulherada vai estar tudo com a cara cagada, tá ligado? Tem uma galera com uma vaidade da porra que não aceita que o tempo passa e a pessoa envelhece.
Vamos bater uma meta aqui. Todo episódio nosso vai ter uma citação de sketch. Que a da travecagem, a última que eu participei, teve.
Então é tu que tá trazendo isso aí. Tu que atrai esse assunto.
Ó, dessa vez não fui eu.
Eu coloquei uma situação hipotética.
Hipoteticamente? Hipoteticamente.
Hipoteticamente falando, né?
Mas, cara, realmente, cidade com praia, né? Parece que atrai um pouquinho de velho também. Mas principalmente quando é cidade pequena e o velho tem dinheiro, aí o cara faz uma cagada, tipo, igual já aconteceu aqui na minha cidade, o cara chegar e comprar um, sei lá, apartamento, comprar uma pousada no sul da Bahia ali, numa vila de maconheiro, sabe? Isso tá acontecendo também. Uma das maneiras do cara pendurar chuteiros é essa.
O velho tentando empreender, né?
É, velho empreendedor. Mas é aquele empreendedor que não tem compromisso com lucro, sabe? É um negócio meio complicado.
Só pra passar o tempo, né? Já ficou velho, não tem mais o que fazer.
É só pra torrar. É.
Cuidar, não é nem administrar. Eu vou cuidar aqui do negócio.
É só pra ele falir e não ter que dar dinheiro pros filhos, né?
Não tá errado.
É. Eu acho que o que mais acontece também é o pessoal ir pra roça.
É. É, pra roça. É, o pessoal que é mais interior é pra roça. E aí em Minas é isso? Essa que é o plano do idoso? Plano de aposentadoria?
Cara, um pouco. Ixi, parei, pior que. É bem isso. O pessoal costuma fazer isso aqui mesmo. Eu tô
tentando lembrar. O João tentando conter as palavras ali.
Não, galera. É o pessoal que.
Não, é porque a gente tá no norte de Minas, aí os velhos vão pro sul da Bahia, que tem praia. Mas eu vejo, por exemplo, quando eu estudei ali, né, próximo ali de Barbacena, Tiradentes, que começa pro sul, quase chegando no Rio de Janeiro, eu tinha uns dois ou três professores que eram isso, que eles já tinham uma rocinha, já tava preparando tudo pra ir pra lá.
É aquele famoso um terreninho, né? Tem um terreninho lá. Tem casa, tem nada, mas tem um terreninho.
Tipo a chácara, um sítiozinho.
É.
Padrão.
Aproveitando, sempre foi uma curiosidade minha. Eu vou pular um pouquinho a parte da pausa que eu sei que vai dar problema, que vai dar problema não, polêmica, na verdade, entre a gente aqui, mas igual mesmo, já vê esses velhos que vai aposentar e vai, por exemplo, a gente vê muito em filme, o cara vai pra Flórida, já viu? Miami e tal, aí paga aqueles retiros bacana, que parece um clube e tem as enfermeiras por conta e tal. Eu lembrei disso porque eu tava assistindo hoje à tarde Poderoso Chefão 2, e o cara faz exatamente isso. Um dos personagens lá, ele vai pra Flórida, vai, né, vai...
Como é que ele chama?
Cuidar do resto da doença dele lá e tal.
Ele tem um nome curto. É um que é mais assassinado ainda, né, inclusive. É, não é o que é assassinado?
O nome do personagem?
É, porra.
É o Hyman Roth.
É, ele é o judeu, né?
É, o filho da puta.
É o judeu, é.
O vilão, vilão entre aspas, porque todo mundo ali é desgraçado. É. Mas você vê que ele vai pra casinha e tal, naquele esquema, né? Não é bem nenhum retiro, não. Mas eu vejo muito também em filme, tipo uns clubinhos só de velho, que fica o dia inteiro jogando bocha, bingo e tal, e tem as enfermeiras por conta.
Cocum.
É, cocum, saca? Véi, será que isso existe? Isso aí é uma boa, bicho. Imagina você, tipo assim...
Ah, seria da hora, pô. Um clube de férias é eterno ali, né?
É, saca? Pagando uma mensalidadezinha por mês aí, até chegar nos 70 anos, a gente consegue trabalhar aí uns 60, 70, se a gota deixar, né, se o infarto deixar, aí não é uma má ideia não, cara.
Ah, eu acho uma boa, mano. Porra, melhor do que você aposentar e ir pra roça.
Existe aqui.
Aqui é o asilo, né? O velho fica lá lendo jornal e vendo TV o dia inteiro.
Isso que é o foda, que é assim, questão de idoso abandonado que tem aqui no Brasil. Não tem um desse bacana, saca?
Eu tava assistindo novela, Apaixonados, os velhos em que a menina fica zoando, os avós e tal, eles vão pro, como é que chama lá no Rio de Janeiro, Retiro dos Artistas. Cara, se for aquilo mesmo, é um negócio bonitinho, viu?
Nada, pô, Retiro dos Artistas, se eu não me engano, eles vivem de doação, é foda.
Não, mas o que mostra na novela é um negócio maravilhoso, rapaz, bonitinho pra caramba, com chalezinho, é mais fofo.
Mas o João...
Não é daquele jeito.
Tu assiste o Rio de Janeiro na novela, olha como é que é o Rio de Janeiro na realidade, tu acha que é assim mesmo?
Especificamente...
Cara, que eu lembro que a última vez que eu ouvi falar desse Retiro dos Artistas é porque era assim, eram uns caras que, tipo assim, não tinha ninguém, e aí ia pra lá como se fosse asilo mesmo, saca? Tipo, um palhaço da década de 50, e precisa de doação pra sustentar. É meio complicado, né?
Sim, tava em situação de abandono, né?
É, de abandono, verdade, e tal, saca? Então o negócio, dois, eu assim, acho que não é assim, não.
Eu já tinha visto uma matéria depois que fala que tem tipo os dois. Tem tanto esse pessoal assim que não tem ninguém, quanto o pessoal que vai pra lá. Tanto que tinha até um povo que já tinha sido mais famoso. Só que, porque que realmente, novela representa sua mentira. Só que nesse caso especificamente, como eles estão falando de um negócio que é meio que deles, assim, que acho que filmou o próprio lugar, né?
Uhum.
Não sei se é tão mentiroso, mas é Globo, né? Globo
é. É, dá aquela maquiadinha, pelo menos, né?
É, tá. Enfim.
Tomara que não, mas que eu me lembre.
Mas eu não sei se tem esses clubinhos que o Matheus tava falando, eu não sei se tem aqui, não. Desconheço essa informação.
É, eu acho que não, bicho. Tudo assim, que eu vejo... Que talvez tenha algum super secreto com os idosos super ricos aí, mas o que eu vejo é só, tipo, asilo e tal. É foda.
Seguindo seguir nessa linha, a gente tinha até discutido no grupo outro dia sobre essa questão desse pessoal que se muda e tal, né? Assim, porque lá nos Estados Unidos, quando o cara é ricão, tipo empresário, assim, fica velho, ele, até onde eu sei, a questão de bens, por exemplo, ele passa tudo pra empresa ou então ele já passa pros filhos. Aqui no Brasil, normalmente, o velho não opta muito. Ele não, porque acho que essa parada aqui não faz muito sucesso, porque o velho aqui trabalha até morrer, né?
É, de certa forma, sim, né?
E também tá cagando, né, pra o que vai acontecer depois de ir pro saco, né? Então, assim, não preocupa igual fazer testamento, fazer uma repassagem dos bens quando tiver mais precisando. Isso aí raramente acontece aqui. Teve o caso agora do Agnati Mote, né?
Inclusive, até que faça igual, a gente já tava discutindo isso tudo também, até que faz sentido o americano ele passar as coisas em vida, porque lá imposto sobre
herança
é muito alto, muito mais que aqui. Disparado, assim. Então, lá até compensa mais você meio que já passar em vida, assim, a responsabilidade das coisas e tal, de certa maneira, do que aqui. Porque se você deixar pra passar depois de morrer lá, o governo come metade.
Aqui é o contrário, será?
É, aqui eu acho que não chega assim, mas aqui eu sei que é caro pra caralho fazer inventário, essas paradas tudo de herança também.
Cara, não chega nem, cara, sinceramente, o imposto que é pago aqui é brincadeira de criança, perto do que é pago lá.
Mas, assim. Beleza, é menor do que de lá. Mas compensa você passar em vida ou compensa você morrer e deixar pra resolver depois? Qual que você paga menos pro governo?
Cara, ó, vamos falar.
É depois de morto, né?
Tá, agora eu vou falar, tipo, como advogado mesmo. Assim. Quer ver? Só pra você ter uma noção, eu vou até abrir aqui rapidinho, só pra você ter uma noção básica, mais ou menos. No Brasil, né, em média, você paga de 4% a 8% do Estado, né? Que no caso, ITCD, que é o imposto estadual, você paga pro Estado, não é o imposto federal, do imposto de renda e tal, no Brasil, né? Nos Estados Unidos, cara, deixa eu ver. Nos Estados Unidos, um site aleatório aqui, só pra ver.
É bem o João, segundo o site impostoamericano.info.net.xt, né? Aquele site todo cagado.
Ah, 40%, por exemplo.
Caralho.
Entendeu? Então, assim, nos Estados Unidos você paga em torno de 40% de imposto. Não sei se pro Estado, não sei se pra União, né? E aqui você paga, ok, bem menos. Então, se for trazer pra realidade nossa aqui, compensa muito mais você trabalhar até morrer, mas não por conta disso, mas questão de imposto mesmo, porque lá, se você for morrer e deixar essa pancada pro governo, é muito pior, velho.
Sim.
Né? Então, assim,
não, mas tratando só do nosso país de merda, compensa você não dividir as paradas em vida e morrer e deixar depois, ou compensa você dividir as paradas em vida em relação a pagar menos imposto?
Então, cara, ó, um exemplo, no Brasil.
É porque você colocou nos Estados Unidos, que é 40%, mas aqui.
Tá, em Minas é 5%. Ué, Minas Gerais é 5% de TCD, por exemplo, você paga, entendeu? Então, assim, se você for pegar a tributação nos Estados Unidos, que é 40%, você fazer a transmissão de herdeiro, e aqui, que é 5%?
E pra passar bem de um pro outro, é mesmo imposto? Tipo assim, passar bem em vida, é mais ou menos
não,
isso aí?
Não, é que tá. Quando você vai fazer em vida, você não paga TCD pro Estado, você paga TBI pra prefeitura. Então, é um outro tipo de imposto. Não deve fugir tanto do percentual da alíquota do ITCD. Agora, eu não sei nos Estados Unidos como é que funciona esse tipo de esse eu realmente tenho que dar uma pesquisadinha. Qual que é? Se tem carga tributária para transmissão inter vivos, no caso, ou alguma coisa assim. Só que esse de você pode fazer de outro jeito, você pode vender. Lá é muito mais livre essa parada. Você pode, sei lá, fazer essa transmissão de outra maneira. Vender, pode diluir em ações. Enfim, isso aí tem um monte de possibilidade de fazer. Mas...
Uhum. Lá, então, é também. Certeza.
Cara, eu acho que é muito mais fácil. É muito mais fácil você fazer.
A questão não é nem ser fácil, não. A questão é pagar menos imposto mesmo. Então, lá, com certeza, passar em vida. Aqui, tem que olhar casa a casa, porque é um imposto diferente, é um municipal e um estadual para cada caso, né?
É cada caso, assim. Aqui, o ITCD de Minas é 5%, por exemplo, mas de outros estados é um pouquinho mais. Enfim, mas a questão não é nem essa. É porque, eu não sei como é que funciona aqui, mas eu acho que é até cultura mesmo. O pessoal, o que você mais vê é tanto empresário pobre quanto, pobre assim, pequeno empresário, né, melhor dizendo, quanto grande empresário, o cara tava trabalhando e morreu trabalhando. Eu acho que vai muito de padrão. Enfim, tá lá, cara, cada casa é um caso, como você falou mesmo.
E aí, voltando pra pauta, é obrigação do filho cuidar dos pais ou não?
É.
Caraca, foi direto essa aí do João.
Lógico que é, porra. Talvez eu quero jogar na rua.
Ah, sei lá, tem filho que é filho da puta, né, que abandona na rua.
Acho que depende. Pai. Mas... Eu acho que depende. Em regras gerais, sim, né? Mas...
Depende muito, né? Sim, tem pai que é filho da puta, tem pai que abandona. Isso aí não tem como ser cuidado, né?
Pô, mas vai jogar na rua? Não tem jeito, cara.
É ema, né?
Caralho. Eu vejo, é triste, é complicado, né? Mas assim, porra, alguém tem que pagar pelos pecados, né? Jesus já foi. Mas assim, eu vejo pelo seguinte ponto, cara. Eu, por exemplo, se eu tivesse esse esqueminha de sei lá, de pagar um valorzinho por mês e conseguir, assim, garantir que eu vou pra um lugar bacana desse, igual os de Miami, saca? Eu não ficaria muito preocupado em ter filho pra né, cuidar de mini velhice, não, saca?
É, ficar dependendo de filho, né?
Então eu não colocaria esse fardo nas costas deles. É, saca? Mas em linhas gerais eu concordo, é meio complicado, né? Mas depende.
É, não, é cada caso. Tu não vai abandonar, tipo, que nem o João falou que, porra, a mãe dele é aparente que ele mais tem respeito, amor e tudo mais. Ele não vai fazer isso com a mãe dele. Agora, se, por exemplo, vai, se o pai dele tivesse abandonado, aí depois de 30 anos apareceu só por interesse, aí é diferente, né? A gente entende esse ponto.
E outra coisa, bicho, essas Nazaré Tedesco só aparecem em novela, né? Em geral, a humanidade ainda caminha bem, né? Mas tem casos de filha da puta. Eu conheço casos de filha da puta que, nossa, é foda. Mas em linhas gerais, sim, né? Não digo com obrigação moral, religiosa, igual a do João, mas é questão de bom senso mesmo.
É tudo, pô. É pai, é mãe, não tem jeito não. Depois você vai... Se você não cuidar dele, você vai pro inferno, entendeu? Então... enfim, mas eu acho que sim, cara. Pai e mãe é importante, não tem jeito.
Eu já vou pro inferno de qualquer jeito, puta que pariu. Eu já vou pro inferno de qualquer jeito, mano. Vocês têm dúvida que vocês não vão pro inferno ainda?
Mas você acha que inferno é tudo igual, assim? Você acha que é tudo... É igual andar, moço. É igual degrau, entendeu? Você vai descendo e vai ficar
melhor. É, pô, até eu já demonstrou Dante que o inferno tem várias camadas, né?
Pois é, você vai querer ficar na pior, pô?
Uma pra cada pecado.
Entendeu? Tenta melhorar aí, pô.
Ah, cara, é discutível. Eu acho que eu fico no pior.
Fica nada, pô. Você vai ficar no mesmo lugar que a Suzane von Richthofen? Não vai, caralho.
Hitler? Vai ficar no mesmo lugar que Hitler? Nem, porra, não tem como comparar, né? Aí não.
É, não sei como é que é a divisão, né? Eu não sei se... Não, porque, ó, eu não vou confiar no diabo pra dividir isso aí da maneira correta, né? Saca? É complicado. Eu posso estar no meio. Eu não vou confiar no diabo pra fazer essa divisão certa. Ó, aqui vai ficar os caras ruins, ali vai ficar os caras mais ruins. Os caras falam, não, os caras que é muito bonzinho, que são os verdadeiros filhos da puta, então vou inverter esse negócio. Eu não sei como é que é a classificação correta, então...
Mas e aí? E pro velho que não quer dar trabalho? Qual é a opção que tem? A primeira tu já falou aí, né? Ir lá pra Flórida, o super mega resort da aposentadoria, ir pro asilo.
E a segunda é ser comido pro... É, não, a primeira aí da hierarquia aí é ser comido por um osso polar, cara. Se eu não me engano, tem uns esquimó que fazem isso. Quando eles ficam velhos, eles pegam o pano de bunda deles, vai até um lugar que tem um urso polar e deixa o urso polar comer ele, que aí ele né, paga sua dívida com a natureza. Já ouviram falar esse trem?
Não sabia disso, não.
Não.
Sério, eu vi em algum... Acho que foi num history, num Discovery da Vida, que tem umas tribos de esquimó que fazem isso.
Que doideira, né, bicho? Caralho.
É, o cara fala assim, tô ficando velho, vou dar trabalho demais, eu vou ali, vou encontrar um ursinho, vou bater um papo com ele, deixar que ele me come. Porque ele paga a dívida com a natureza e não dá trabalho.
Ok, né?
É, a gente pode fazer isso com a nossa pintada aqui, mais próxima que um bicho mais violento que a gente pode ter aqui mais perto. Acho que é, né? Um sapitado ali, Pantanal.
O mais próximo que a gente tem é na cidade grande, é o vira-lata caramelo, né, bicho? Tu vai se matar, ele vira teu parceiro, né? Ele te arrasta até o asilo.
Tem que ser o Pitbull de Playboy, então.
É louco,
Pitbull de Playboy mata muito velho por aí.
Que estatística do nada, né? Que subiu aqui agora.
É, a gente vê direto casos de pitbull que o cara cria pra brigar, que anda sem focinheiro e tal, que come um velho de vez em quando. Isso acontece.
Que horror, cara.
Então, o animal selvagem mais próximo que a gente tem aqui, né? Fora zoológico e tal. Eu acho que é, né? Onça pintada?
É, acredito que é jaguatirica, mas já quer dizer que é menor, né?
Você pode pular no rio e tem umas piranhas também, né? Piranha tem muito aqui na região
foda,
também.
Piranha é foda, porra.
Então uns gororãs, não dá nada, não. Então um saruê mais violento.
É, não, você é louco. Não, eu falei o seguinte, que piranha é foda, principalmente aquelas que andam com as duas pernas.
É... Que dança no poste.
Essas aí são complicadas mesmo. Dinheiro na calcinha, hein? É. Tá de qual parte aqui?
Pô? Acabou já?
É os polar, pra Flórida. Pra quem não quer dar trabalho, cara, é difícil, né? É aquela coisa. O cara, tipo, fazer uma boa previdência privada, entendeu? E manter ali os cuidados e tal. Não tem muito segredo, não.
Parar de fumar.
Sim, claro.
Parar de comer torresmo, conhaque.
Isso aí não. Você também não vai ficar confiando em porra de INSS, né, meu amigo? Que aí também
é... Que é maluco, meu amigo, de confiar em INSS. Meu amigo, pensa que você sai de sua casa de manhã, caminhando tranquilamente pela avenida ali, aí vem um caminhão e passa por cima da sua perna. Você vai depender do INSS?
É louco.
Você tá doido, bicho. Isso aí de forma nenhuma. Agora, o INSS também você... Previdência privada, aliás, você pagando também, não vai te garantir um lugarzinho, você vai te garantir a grana, agora não vai te garantir as condições pra, né, você ter uma tutoria não, digamos assim.
Nada vai impedir de você ter um
filho, encaminhamento, digamos assim.
Nada vai impedir de você ter um filho da puta que vai tentar comer seu dinheiro, né?
Então... Mas tem, inclusive.
Verdade, tem isso também.
O que
verdade.
Mais tem,
mano? A melhor opção é virar um velho da lancha. O velho da lancha vai ter alguém pra cuidar dele.
Agora, essa eu quero ouvir. Quais são as três lições simples pra se tornar um velho da lancha? Porque agora são três lições tiradas do cu aqui, né?
Não, mas essa é fácil, pô.
Por que você acha que eu coloquei três? Cada um de nós vai tirar uma.
Não, mas essa é muito fácil. Eu vou já... Não, mas são três lições simples pra virar um velho da lancha. Cara, é muito fácil. Não precisa nem pensar muito.
Vamos lá.
Mas, cara, eu acho que a primeira lição pra você virar um velho da lancha é você ser velho.
Ah, mas é um requisito, não é uma lição.
Ah, é requisito, né? Não, mas peraí. Como se tornar um velho da lancha em três lições simples?
A primeira lição é comprar uma lancha, né?
Primeiro, você tem que ter dinheiro pra comprar a lancha, porra.
Vira bicheiro.
Então, a do João é o primeiro. A primeira lição é ter dinheiro pra comprar a lancha. A segunda é comprar a lancha. E a terceira é estar na lancha, né?
É ser velho.
Estar na lancha, né? Pronto. Que merda. As piores três lições, né, que podia dar.
É ser velho, ter a lancha.
Mas que faz sentido.
É fácil. É ser velho, ter a lancha e ter dinheiro. Aqui. Pronto, acabou. É o velho da lancha. Agora apareceu uma categoria nova de velho da lancha agora.
Qual?
Que é o velho da lancha que investe em time de futebol que tem que estar 50 anos sem ganhar a Campeonato Brasileiro. Conhece, Matheus?
Ai, meu amigo. Os caras ganham de 1-0 e acham que... e acham que isso magicamente é como se fosse um João Avelange, né? Já voltou pra Série A.
Eu não acho nada. Eu só falei que existe o velho da lancha que tá bancando um time que não ganha título brasileiro. É só isso, mais nada. E é verdade. Porque é um velho da lancha perfeito. Porque ele gasta dinheiro e não resolve porra nenhuma. Entendeu? Só gasta dinheiro com furada. Mas beleza.
Também tem uns velhos da lancha que assumem um time, né? Um certo time aí, faz um bocado de cagada, aí derruba o time, fala que não foi culpa deles.
Esse é velho de Satanás, não é velho da lancha.
Tem esse velho da lancha também, né?
O velho da lancha tradicional, ele gasta dinheiro, ele não rouba, entendeu? Esse aí é o velho do capeta, normal.
Mas, cara, a personalidade, né? Não diria personalidade, mas o folclore por trás do velho da lancha é muito interessante, né? Porque, assim, ele não aparece nas fotos, saca? Ele é um velho... mas acometido só com o restante do...
Hã? Feio, barrigudo, careca.
Então ele não aparece nas fotos, fica ali, né, por trás da parada, né, mas é um bom vivan, né, pode ser que ele dirija a lancha também, que também é uma coisa foda, né, apesar de tudo que ele faz é foda, né, então assim, o folclore por trás do velho da lancha é interessante, bicho.
Cara, mas eu acho que isso, você tá idealizando o velho da lancha.
Mas,
você tá
idealizando entre as opções que a gente deu aqui, o velho da lancha não seria a melhor das opções?
Cara... Mais ou menos também, né? Porque se por que adianta ser o velho da lancha hoje e amanhã você ser o velho infartado que vai deixar tudo pra vagabundo? Nada, né?
Mas não é a mesma coisa que deixar pra ninguém?
É, porque vagabundo é igual a ninguém. Mas não é isso, é porque... Ah, cara, sei lá, doideira, né? Não sei. Mas o velho da lancha é a melhor opção, né? Pelo menos você vai morrer de pau duro, né?
Tentar, né? Ou vai morrer tentando.
Muitas vezes morre de pau duro, toma remédio pra caralho lá e tal, o coração, foi, já era.
Bateu o motor.
Esses dias até jogaram um vídeo, eu acho, no grupo da mulher lançando o colo do velho, o velho caindo assim pra frente.
Não, a mulher, parece que a mulher dele, ou a filha dele, arruma duas gigantes, duas ogras pra dançar na frente dele, e quando chega a segunda, ele não aguenta infarto e baixa o motor. Bicho.
Caralho.
A Bieleta não aguentou, não, saca?
O velho não aguentou a emoção, né?
Quando chega a segunda, que inclusive é uma. Nossa senhora. É uma coisa assim, impressionante, sabe? baixa o motor dele. A primeira ele até aguentou, a segunda, quando chegou a segunda, puta merda, aí foi um popocô, vamos dizer. Mas só queria deixar registrado que essa pauta do Cris, né? Nós herdamos a pauta do Cris, é o nosso velho da lancha.
E não tem lancha, mas tudo bem.
E não é velho.
Psicologicamente é o mais velho do grupo, né? Se a gente for parar pra pensar assim, né?
Ah, não acho não.
Questão de andamento de vida é, ué.
Não, Mike, eu sei, né? Não.
Que eu? Eu não tenho filha pra me dar estresse ainda.
No grau. Tem dois que é, eu acho que tem dois no grupo lá que é mais que ele. Você e o Vinícius. Puta que pariu.
Por quê?
O Vinícius é velho pra caralho mesmo.
Ele é velho pra caralho. Ele é moço, ele tem alma de velho. Ele fala mal do Nubank, que é banco moderno.
Ah, ele é ignorante. Ele é uma porta, né?
Ele não tinha celular, caralho. Ele usava o celular de telinha verde lá, que com um jogo de cobrinha, porra, ainda.
Ah, porra. Isso é ser velho pra cacete, velho. Teve um dia que ele falou, vocês ficam elogiando esses bancos modernos, seus...
Não, mas isso é ser ignorante, né? Não é porque o cara... Não, ele usa zap zap, ele vai atrás das novinhas, né? Assim, bem que isso é tudo coisa de velho, né? Puta merda. Olha,
chegou na conclusão, Matheus. Chegou na conclusão que ele falou.
Agora eu, porque... Agora o que que tem eu?
Você é
rabugento
pra
puta. Não, mas... Eu sou fudido, cara. Gente fudida é rabugenta.
Nada a ver. O brasileiro é fudido e é feliz. Você é rabugento.
Ué, mas, porra, o brasileiro que é imbecil.
Isso é coisa de... Velho, reclamou.
Como é que você é fudido? Você vai ficar feliz fudido?
Lógico, vai ficar triste pra quê?
O nome disso é ignorância, porra. O nome disso é ignorar a realidade.
Mas é por isso que a gente usa droga, bebe, pra ignorar a realidade.
Se eu fumasse, Bill, e tomasse conhaque...
Eu fico até emocionado, não consigo nem falar aqui, ó.
Se eu fumasse, Bill, e tomasse conhaque, eu envelhecia mais ainda.
Não, você fica falando que conhaque é bonzão, porra.
Hã?
Você fica falando de conhaque, e conhaque é bonzão.
Conhaque é bebida de velho.
É verdade, João.
É não, pô.
É sim, João.
Não, bebida de jovem é vinho químico, é catuaba...
O que é vinho químico?
É glacial, pros baixa renda...
O que é vinho químico?
Porra, aquele vinho que tava matando todo mundo lá na Virada Cultural de São Paulo, porra. Os cara usavam álcool de poço com que suco.
É que tu morre mesmo.
É, isso que eu tô falando. Se você antecipar a morte, você tá perdendo a velhice, né? Porque agora eu tô dentro da realidade, meu amigo.
É, bem. Ô, Matheus, o João levantou uma boa finalização aqui. Como a gente se vê no futuro? Nosso fim do trilho, aposentadoria.
É, mas não 40, 50, tipo, velho, já virou 60, tipo assim, um ano, seus 60 anos. Não precisa ser um velho decrépito de 85, 60, tá bom.
60, eu vou morrer antes, cara.
Tá, mas se você não morrer, ô caralho.
Ah, se eu não morrer, eu não sei como que eu não morri ainda, porque não vou ter um pinto pra dar água. E não vou ter dinheiro pra pagar minha estadia em Miami. Eu vou ser um velho mendigo. Se eu conseguir sobreviver até lá.
Caralho.
Duas coisas ruins. Velho e mendigo.
Caraca, ele resistiu. Até o fim da vida, ele resistiu em não entrar na estatística do cara que é Uber com diploma de engenheiro, né?
Cara, você sabe. Do fundo do seu coração, você sabe que você não vai ser um velho.
Isso vai piorar. Isso vai piorar meu estado, velho.
Você sabe que você não vai ser um velho mendigo, porra. Para de show.
É um drama do caralho, né?
Demais. Se tudo encaminhado da maneira que tá encaminhando, você não vai me indicar, cara.
Não vai porra nenhuma.
Agora, se a situação melhorar, vamos lá. Se eu ganhar na cena, né, já dando até um gancho pro próximo episódio aí, próxima pauta talvez, quem sabe, aí as coisas já mudam, né, amiguinho?
Cara, você é muito 880, ou você vai ser mendigo ou vai ser milionário.
O cara não...
Não, eu tô falando assim, eu dei duas possibilidades, é alguma coisa, ou se a coisa encaminhar do jeito que tá, ou se eu ganhar na Mega Sena.
Cara, tu nem joga na Mega Sena, como é que tu vai ganhar? Hã? Tu nem joga na Mega Sena, como é que tu vai ganhar?
Verdade, né? Eu tenho que pelo menos ter... né? já tem que começar a jogar. Não, na verdade eu jogava bastante quando eu pagava as contas da República e tal, e ia lá fazer um joguinho. Só que assim, né? Tô dando uma possibilidade melhor do que encerrar o episódio depressivo. Então assim, vamos lá. Eu pagaria um esquema desse, cara. De sei lá, viajaria, compraria meu green card, ia lá pra Miami, né? Aproveitar minha aposentadoria com minha senhora também, né? Se possível, né? E é isso aí, cara. Não tem muito esquema, não. É esperar a morte chegar.
Cara, eu, com 60, eu espero não estar trabalhando, bebendo. igual eu bebo, comendo igual eu como e assistindo as coisas que eu gosto de assistir. Pronto.
Ou seja, o próprio João da atualidade com 30 anos a mais.
É, já é um velho aí, ó.
Ou seja, o João declarou aqui que a vida já tá boa e assim que deseja que continue, né? Só que só um pouquinho melhor lá na frente.
É, por aí. Eu gosto de beber, eu gosto de comer, eu gosto de assistir futebol. Tá bom.
É quase um charlinho, né?
É, eu gosto de batata.
Quem não gosta de batata, né? Cara, mas ó...
Eu só não gosto de estudar.
É, eu também não. Puta que pariu. Mas eu me vejo...
Charlie gosta de estudar. Gosta.
Eu me vejo mais ou menos assim também. Trabalhar, aposentar, uma aposentadoria mediana, viver com a véia até um dos dois morrer. E aí, é isso. Os filhos criados pra vida aí. Se chegar no momento em que um dos dois ficar, o outro ou os filhos cuida ou vai pra asilo, não tem opção. Eu não sou muito... Eu hoje, atualmente, não gosto de trabalho pra ninguém. Então, cara, eu acho que no futuro isso não vai mudar. Então, acho que no fim aí, se eu ficar muito velho e sozinho, o destino seria um asilozinho. Eu acho que não vou ficar rico pra ir pros resorts aí do Matheus.
Eu lembrei de uma... Eu lembrei da tirinha agora, que tipo assim, mostra como que você vai ser quando for velho. Aí tem tipo assim, o cara, velhão, feio pra caralho, com a latinha de glacial na mão, a mulher dele, gorda, feia pra caralho do lado, aí eles olhando pro galão. Galão de água. Olha lá, fez gloob.
Caralho, isso é muito velho.
Tirinha.
Eu já vi.
É o futuro de todo mundo aqui, cara. Aquela tirinha é sensacional.
Muito bom.
Os dois aí, tipo assim, olhando, olha lá, fez gloob.
É, caralho. Então, fechou? Fechamos então, né?
Fechou, cara.
Aproveitar que ele tá aqui ainda pra poder despedir, senão depois cai, a gente vai ter que esperar de novo.
Tá caindo pra caralho.
Tá foda.
Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui com mais uma pauta aí muito louca. E se você curtiu o novo episódio, deixa um comentário lá no @mocadacast, ou no Twitter, ou no Instagram. E manda e-mail pra gente também no mocadacast@gmail.com. A gente vai ficando por aqui até semana que vem. Um abraço.
Falou, galera. Um abraço pra vocês também. Fica de olho no galão que faz glu-glu.
Um abraço, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa tarde, bom dia, sei lá. Tudo.